Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara pode votar projeto da mini-reforma eleitoral.
Audiência pública vai discutir conflito no garimpo de Serra Pelada.
Parlamentares elencam ações públicas contra o trabalho infantil.
O Brasil sediou a terceira conferência global sobre trabalho infantil. Bongás, do PT Gaúcho, assinalou que o encontro visa fortalecer políticas relacionadas à inclusão escolar e à saúde das crianças.
A Câmara instalou o CPI para investigar o trabalho infantil. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, considerou fundamental que o parlamento garanta qualidade de vida às crianças.
Justiça.
O chamado massacre de Ipatinga completou 50 anos no início de outubro. Ao lembrar a data, Padre João do PT Mineiro informou que a Comissão da Verdade foi ao município para dar voz às vítimas da chacina e também iniciar as conversas com os demais envolvidos no caso.
A violência gerada pelo tráfico e consumo de drogas preocupa Gorete Pereira, do PR Cearense. A parlamentar fez um apelo ao governo federal para que o Estado receba mais investimentos dentro dos programas de combate às drogas.
Sessão solene prestou homenagem aos 25 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Na visão de Ivan Valente, do PSOL paulista, o texto trouxe avanços para a democracia do país, mas, segundo o deputado, algumas mudanças ainda devem ser discutidas, como reforma política.
Os 25 anos da Constituição Federal foram lembrados por Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Para o parlamentar, a Carta Constitucional de 1988 representa a democratização do país, a garantia de direitos e da liberdade e o fim do autoritarismo.
A Câmara realizou sessão solene comemorativa dos 25 anos da Constituição. Arnaldo Jordi, do PPS paraense, destacou que o texto assegurou ao país o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito e inaugurou um período de afirmação dos direitos individuais, coletivos e sociais.
O aniversário da Constituição Federal também foi enaltecido por Décio Lima, do PT catarinense. Ele exprimiu que a carta estabilizou as instituições públicas, consolidou a democracia, estimulou o desenvolvimento nacional e garantiu melhor qualidade de vida aos brasileiros.
Já o deputado constituinte Costa Ferreira, do PSC maranhense, revelou seu trabalho para estabelecer novos parâmetros em favor do povo, em substituição à Constituição Federal de 1967, e na avaliação dele, fortalecer os direitos e garantias do homem e da mulher.
Eleições.
O prazo legal para a filiação partidária dos candidatos que pretendem disputar as eleições de 2014 terminou em 5 de outubro. Marcos Pestana, de Minas Gerais, assegurou que o PSDB apresentará programa unificado e coerente aos eleitores com o objetivo de oferecer uma opção viável de mudança.
Votação.
A votação da mini-reforma eleitoral está na pauta de amanhã do plenário da Câmara.
Os dois maiores partidos da base aliada, no entanto, têm visões divergentes sobre a proposta.
Os parlamentares também devem votar outros projetos, segundo detalhe o repórter Aprígio Nogueira.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou para terça-feira a votação da chamada mini-reforma eleitoral. A mini-reforma eleitoral prevê, entre outros pontos, um limite para a contratação de cabos eleitorais e a possibilidade de doação de dinheiro a partidos e candidatos por empresas concessionárias de serviços públicos. O líder do PT, José Guimarães, afirma que o partido concordou em votar, mas continua contrário à proposta.
Se a discussão vier para voto na terça-feira, o PT levantou a obstrução, mas no mérito nós vamos defender aqueles pontos importantes e recusar aqueles pontos que pioram o sistema eleitoral brasileiro. É isso que nós vamos fazer na terça-feira, até porque tem toda uma discussão sobre o princípio da anualidade.
O líder do PMDB, Eduardo Cunha, acredita que boa parte dos pontos da mini-reforma poderá valer para 2014, mesmo entrando em vigor a menos de um ano das eleições.
Trata-se de procedimento eleitoral. O tribunal, quando regula até 6 meses antes das eleições, porque não tem nada a ver. A vinculação de mudança de legislação um ano antes é para aquela que afeta o processo eleitoral. Na regra das eleições. Nós não estamos mudando nenhuma regra das eleições, apenas regulamentando normas para aplicação da lei já vigente.
O plenário poderá votar também nesta semana uma proposta relatada por Eduardo Cunha. É o projeto que substitui o IGPDI pelo IPCA, mais estável, como índice de correção de dívidas de estados e municípios com a União. Outras possibilidades de votação no plenário da Câmara nesta semana são o projeto que aumenta a pena para quem praticar racha e a proposta que torna a esterilização cirúrgica política pública nacional de controle da natalidade de cães e gatos de rua. E ainda na terça-feira, a partir das 19h, está prevista uma sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Aprígio Nogueira.
Relações Exteriores. Iva Valente, do PSOL Paulista, prestou homenagem aos combatentes vietnamitas que lutaram contra a invasão norte-americana no país. A Guerra do Vietnã levou à reunificação do país após a derrota dos Estados Unidos.
Desenvolvimento Regional.
Em reunião com lideranças políticas no município de Jequié, Roberto Brito, do PP Baiano, ouviu queixas e defendeu a atualização da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere aos limites de despesa impostos com gastos de pessoal.
O governo de Pernambuco realizou a segunda edição do projeto Ação Social na Escola Padre Manuel de Paiva Neto, em Petrolina. Gonzaga Patriota, do PSB, elogiou a organização do evento que, segundo ele, procurou parcerias e disponibilizou diversos serviços de saúde, cidadania e beleza.
Representantes de São Roque do Canaã, no Espírito Santo, estiveram na Câmara para reivindicar emendas ao orçamento da União. Manato, do SDD, acrescentou que os representantes do município Capixaba da Serra também visitaram o parlamento para pedir moradias populares e a dragagem da bacia do rio Jacaraípe.
Levantamento nacional sobre o desperdício de água com dados referentes ao ano de 2011 mostra piora nos índices de São José do Rio Preto, no noroeste de São Paulo. Edinho Araújo, do PMDB, relatou que o município caiu para a 20ª posição com o aumento das perdas de água tratada.
Irineu Evangelista de Souza tem história de vida ligada ao desenvolvimento e empreendedorismo no Império do Brasil. José Estedle, do PSB do Rio Grande do Sul, prestou homenagem póstuma ao Visconde de Mauá no aniversário de 200 anos de nascimento.
Esporte. A Prefeitura de Gramado, no Rio Grande do Sul, inaugurou a Vila Olímpica da Várzea Grande. Renato Mullen, do PP, disse que o complexo conta com infraestrutura para atender eventos e treinos esportivos nos dias de chuva, estacionamento para ônibus, veículos, além de oferecer um heliporto.
Sandro Alex, do PPS Paranaense, defendeu o projeto que assegura ao apostador das loterias da Caixa Econômica e Federal incluir o CPF no momento da aposta. Ele acrescentou que o prêmio, quando não retirado, pode ser destinado a projetos na região onde a aposta foi feita.
Agricultura. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura comemorou 50 anos de existência no Rio Grande do Sul. Ao registrar a data, Beto Albuquerque, do PSB, afirmou que a FETAG é uma entidade que tem como princípio buscar respostas para os problemas enfrentados pelos agricultores familiares e pequenos produtores.
A FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Sul, comemorou 50 anos de existência no dia 6 de outubro e Bom Gás do PT registrou o empenho dos dirigentes da instituição em manter as conquistas de todos os trabalhadores.
Na visão de Marcon, do PT Gaúcho, o governo federal precisa facilitar o pagamento das dívidas dos assentados da reforma agrária e dos produtores rurais. Segundo o deputado, o endividamento corta os benefícios federais a esses segmentos.
Ao criticar o processo de reforma agrária em vigor no Brasil, Lael Varela, do DEM Mineiro, afirmou que a política destinada ao setor transformou, na opinião dele, os campos em favelas rurais. Ele acrescentou que o atual modelo gera desperdício dos impostos em meio à pujança do agronegócio da iniciativa privada.
Celso Maldaner, do PMDB, parabenizou os contemplados do Prêmio Empreendedor Cooperativista, concedido aos melhores produtores rurais catarinenses. De acordo com o parlamentar, a iniciativa reconhece o desempenho dos empresários rurais.
Projeto em debate nas comissões permanentes da Câmara cria a carreira de agente comunitário da terra.
A função, de acordo com o texto da proposta, deve ser desempenhada por profissionais da área técnica.
A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre a matéria.
Câmara analisa a proposta que cria o agente comunitário da terra. O projeto altera a lei que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, PENATER, e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, PRONATER. O projeto define como agente comunitário da terra o profissional de nível técnico que, coordenado por um profissional de nível superior, dá orientações técnicas agrícolas e pecuárias para os agricultores familiares e os assentados da reforma agrária. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura. O relator na comissão, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, afirmou que a orientação vai melhorar a capacidade produtiva dos pequenos produtores rurais.
Nós temos a pessoa que possa, na sua comunidade, na sua área, no seu distrito, ser o elo de ligação entre os avanços que surgem em termos de tecnologia, em termos de utilização de defensivos agrícolas, para que nós possamos ter alimentos saudáveis. E também termos renda, né? E a fixação do homem no campo.
A proposta que cria o agente comunitário da terra ainda vai ser analisada pelas comissões de trabalho, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes.
A Câmara realizou audiência pública para discutir a situação dos aeroportos em estados como o Amazonas. Carlos Souza, do PSD, analisou que as unidades aeroportuárias operam sem condições de atender aviões de pequeno e médio porte, apesar de o segmento cobrar elevadas taxas e passagens aéreas caras.
A audiência realizada na Comissão de Integração Nacional detalhou a situação da aviação civil, especialmente na região amazônica. Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, elogiou o debate que, segundo ele, mostrou que a Amazônia é diferente e exige ações específicas para melhorar o atendimento da demanda na região.
O governo federal realizou pregão para a compra de trilhos destinados à ferrovia de integração Oeste-Leste no trecho entre Barreiras e Ilhéus, na Bahia. Josias Gomes, do PT, afirmou que a iniciativa vai beneficiar a economia e a geração de emprego na região, atraindo investimentos mesmo antes da conclusão da obra.
As ferrovias brasileiras precisam ser recuperadas para reduzir o custo Brasil, na avaliação de Paulo Feijó, do PR Fluminense. O parlamentar lamentou a falta de um projeto de reativação da rede ferroviária federal para melhorar o transporte de cargas e diminuir o fluxo de veículos de transporte nas rodovias.
Geraldo Simões, do PT, reclamou das interferências do Ministério Público Federal na construção da ferrovia Oeste-Leste na região sul da Bahia. Ele sustentou que o projeto vai melhorar a logística baiana por meio de 1.500 quilômetros de ferrovia até o Porto Sul.
Economia.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara lançou livro sobre a revisão da Lei de Patentes. Newton Lima, do PT Paulista, narrou que um dos objetivos da obra é adequar a legislação que está em vigor há mais de 15 anos e, segundo ele, não atende às demandas da nova política industrial brasileira.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara lançou o primeiro trabalho dos quatro que serão editados pelo órgão técnico. Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, completou que o material analisa a necessidade de mudanças na Lei das Patentes de 1996, que, para ele, está desatualizada e precisa ser modernizada.
Marcondo, PT Gaúcho, lembrou que o próximo dia 21 vai ocorrer o leilão do Campo de Libra, uma das maiores reservas de petróleo da camada pré-sal. O deputado se mostrou temeroso com a realização do pregão, no momento em que denúncias de espionagem dos americanos à Petrobras são divulgadas.
Após enumerar os avanços assegurados ao país pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Campos, do PSD Paulista, defendeu a universalização do regime tributário diferenciado simples. Para ele, a legislação deve ter o faturamento como critério para aderir ao sistema, independente da atividade produtiva.
As operadoras de telefonia móvel precisam atender melhor os consumidores na avaliação de Paulo Feijó, do PR Fluminense. Ele lembrou que a quebra do monopólio das telecomunicações trouxe a expansão do setor, mas alertou que as empresas que operam no país devem reduzir as tarifas e melhorar a qualidade dos serviços.
O Dia da Micro e Pequena Empresa é comemorado em 5 de outubro. Pedro Eugênio, do PT Pernambucano, destacou a importância do segmento para a abertura de postos de trabalho e para o desempenho da economia brasileira.
Celso Maldani, do PMDB catarinense, destacou a posse da nova diretoria da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, assim como de várias diretorias, como as do Conselho Estadual da Mulher Empresária e do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor.
Após manifestar preocupação sobre a greve dos bancários que continua em algumas cidades, Luci Choinac, do PT catarinense, cobrou a manutenção das negociações entre as instituições financeiras e os trabalhadores do setor, que reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste salarial.
A greve dos bancários também preocupa Luiz Sérgio, do PT fluminense. Ele considera inadmissível que o setor mais lucrativo dos últimos anos, no momento de negociar o acordo coletivo de trabalho, dificulte os entendimentos para repor perdas salariais.
Acontece amanhã na Câmara reunião na qual deputados vão tentar mediar o conflito entre garimpeiros e a empresa canadense que detém a exploração de Serra Pelada.
A cooperativa dos trabalhadores alega que a companhia está retendo um percentual superior ao que foi acordado entre as partes pelo direito de exploração da mina.
A repórter Vânia Alves tem detalhes sobre as reivindicações dos garimpeiros.
Cinco comissões da Câmara dos Deputados se reúnem nesta terça-feira para discutir o conflito entre garimpeiros e a empresa canadense Colossos, que atuam em Serra Pelada, no Pará. Paralisados e acampados na mina, os garimpeiros querem que a empresa devolva à sua cooperativa 25% dos direitos de exploração da mina de ouro e minério de ferro. Os garimpeiros denunciam que a empresa teria corrompido a diretoria anterior da Cooperativa de Mineração dos Garimpos de Serra Pelada para ficar com 75% dos direitos. De acordo com o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, que pediu audiência pública, houve conivência de agentes públicos nessa manobra. Além dos parlamentares das cinco comissões, ele convidou representantes do Ministério das Minas e Energia, do Governo do Pará, do Ministério Público do Pará, da Procuradoria da República, dos garimpeiros e da empresa.
A expectativa nossa é que possa chegar a um entendimento com a empresa, com o Ministério das Minas e Energias, com o Governo do Estado do Pará, que possa restabelecer o direito desses trabalhadores que foram vetados.
O Sindicato dos Garimpeiros já anunciou uma marcha desses trabalhadores a Brasília para acompanhar a reunião que acontece nesta terça-feira, a partir das 14h30. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Após registrar participação no 15º Congresso Brasileiro de Mineração, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, coordenou painel no evento sobre as tendências internacionais, com o objetivo de aperfeiçoar o marco regulatório do setor.
Saúde.
A Câmara aprovou a medida provisória que trata do programa Mais Médicos. Renato Molin, do PP Gaúcho, elogiou a iniciativa, lembrando que é preciso contar com a presença dos profissionais nos municípios de todo o país para garantir a assistência à população mais necessitada.
Valmir Assunção, do PT Baiano, parabenizou a aprovação pela Casa da medida provisória do programa Mais Médicos. Segundo o deputado, os parlamentares cumpriram com a missão de legislar para ajudar a melhorar a vida das pessoas, principalmente de quem vive nas periferias das cidades.
Após cumprir roteiro político da região do Alto Uruguai, Afonso Ram, do PP, esteve presente na entrega de equipamentos oftalmológicos na ordem de R$ 200 mil para o Hospital dos Olhos, na região de Passo Fundo, Norte Gaúcho.
Bom Jesus da Lapa, na Bahia, foi sede de um mutirão de cirurgias oftalmológicas. De acordo com José Rocha, do PR, 300 pessoas foram atendidas dentro do programa Saúde em Movimento do governo estadual.
O Dia da Criança é comemorado em 12 de outubro. André Zakharov, do PMDB paranaense, pediu mais investimentos em saúde para oferecer melhores condições de vida aos cerca de 60% da população composta por jovens, adolescentes e crianças.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está acompanhando a preparação para a Copa do Mundo ano que vem. Para o relator no TCU, ministro Valmir Campelo, as obras mais importantes são as que melhoram a vida das pessoas. Ele destaca que a mobilidade urbana será o grande legado, com o alargamento de avenidas, criação e expansão de metrôs, ônibus rápidos e veículos leves sobre trilhos. O trabalho do TCU já gerou economia de R$ 700 milhões. O ministro Valmir Campelo comenta:
nós queremos que o Brasil realmente seja o campeão do mundo, mas acima de tudo nós queremos que o Brasil demonstre para o mundo inteiro que nós podemos ser também campeão da moralidade, campeão da transparência, da boa aplicação do recurso público brasileiro. Para isso o TCU está atento a tudo isso.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.